da equipe econômica são anunciados.
Joaquim Levy vai assumir o Ministério da Fazenda. No planejamento, o titular será Nelson Barbosa e Alexandre Tombini continua como presidente do Banco Central.
A partir do dia 30 de dezembro, começa a funcionar o sistema que vai emitir carteira de trabalho informatizada em todo o Brasil.
Conferência reúne em Brasília até domingo representantes de todo o país para discutir o direito de produzir e viver de forma associativa e sustentável.
Quinta-feira, 27 de novembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. A Voz do Brasil do Poder Executivo também está ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Anunciados hoje pela presidenta Dilma Rousseff, três nomes da equipe econômica do seu próximo governo.
A nova equipe assumiu compromisso com a estabilidade econômica e com a continuidade dos investimentos sociais.
Os nomes divulgados nesta quinta-feira foram os primeiros anunciados para o segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. No Ministério do Planejamento, Nelson Barbosa vai entrar no lugar de Miriam Belchior. Barbosa é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas e foi secretário executivo do Ministério da Fazenda entre 2011 e 2013. A outra mudança é no Ministério da Fazenda. Quem assume a pasta no lugar de Guido Mantega é o engenheiro Joaquim Levy, que foi secretário do Tesouro Nacional no primeiro mandato do ex-presidente Lula. O futuro ministro da Fazenda afirmou que o ajuste na economia não vai impactar os avanços sociais conquistados pelo país.
As escolhas serão feitas de tal maneira que os agentes econômicos, os trabalhadores, as famílias possam decidir com confiança e tranquilidade, sabendo que o governo opera dentro dos recursos que lhes são confiados, para que a gente tenha continuado avanço social, para que as pessoas continuem se educando, para que as pessoas tenham um melhor padrão de vida e aproveitando oportunidades.
O futuro ministro da Fazenda ainda apresentou novas metas para o superávit primário, que é a economia feita para o pagamento dos juros da dívida. Joaquim Levy afirmou que em 2015 vai ser de 1,2% e em 2016 e 2017 será de no mínimo 2% do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma das riquezas produzidas no país. Já o futuro ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou que a nova equipe econômica tem o mesmo objetivo.
Nesse novo ciclo, trabalharei em conjunto com os demais membros da equipe econômica, atual e futura, para o crescimento da economia brasileira, com controle rigoroso da inflação, estabilidade fiscal e geração de emprego. Diante de todos os desafios, o maior dele é contribuir com os demais ministros para a melhoria da qualidade de vida do cidadão brasileiro.
O cargo de presidente do Banco Central vai continuar com Alexandre Tombini, que é economista e já está à frente da instituição desde 2011. Tombini defendeu que o trabalho do Banco Central vai ser no sentido de trazer a inflação para o centro da meta definida pela instituição.
Em relação ao conjunto das políticas macroeconômicas, entendo que o fortalecimento da política fiscal por meio de um processo consistente e crível de consolidação de receitas e despesas, rigorosamente conduzido, deverá, ao longo do tempo, facilitar a convergência da inflação para a meta de 4,5% ao ano.
A presidenta Dilma Rousseff destacou o trabalho de Guido Mantega à frente do Ministério da Fazenda no enfrentamento à crise econômica internacional, com geração de empregos e melhoria da renda da população. Sobre Miriam Belchior, Dilma Rousseff afirmou que a ministra conduziu com competência o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e o Orçamento Federal. Os dois ministros ainda permanecem nos cargos até que a transição seja concluída e as novas equipes formadas. Reportagem Paulo La Salvia.
Mais rápida para tirar e mais segura contra fraudes.
A carteira de trabalho digital começou a ser usada hoje aqui no Distrito Federal.
Com as informações dos trabalhadores reunidas no computador, os brasileiros agora podem receber a carteira na hora do atendimento.
Além da capital brasileira, quatro estados já mudaram para o novo sistema, que deve começar a valer em todo o país até o fim do ano.
Com o novo sistema, a carteira continua sendo de papel, mas as informações do trabalhador ficam guardadas em um sistema eletrônico. Assim, não é necessário levar foto ou cópias de documentos aos postos de emissão da carteira de trabalho. Tudo é feito na hora e de graça. A impressão digital do trabalhador também é registrada no sistema. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, ressaltou que a iniciativa deu mais agilidade à emissão da carteira.
Muda radicalmente a vida dos trabalhadores, né? Eles hoje precisam ir para uma fila, ficam às vezes durante a noite toda na fila e não conseguem ainda o atendimento. Hoje ele faz o agendamento eletrônico, marca a hora e na hora que marcou ele vai lá, no período de 15, 20 minutos, ele sai com a carteira pronta.
A nova carteira de trabalho ainda passa a ter um número único no Registro Nacional e os dados do cidadão são cruzados no sistema na hora da emissão do documento. A medida evita fraudes, duplicidade da carteira e o recebimento indevido de benefícios, como é o exemplo do seguro-desemprego. O secretário de Políticas Públicas de Emprego, Silvani Alves Pereira, detalha os mecanismos de segurança do sistema digital.
É feita a coleta da digital através do sistema de biometria, a fotografia ela é digitalizada, o papel é um papel diferenciado e esse número da carteira está num banco em nível nacional. De todas as vezes que o trabalhador for buscar tirar a carteira, esse banco ele é consultado para saber se não vai ter duplicidade desse documento.
Além de Brasília, outras 4 capitais aderiram ao sistema digital. Rio de Janeiro, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre. A expectativa é de que até o dia 1º de janeiro de 2015, a nova carteira de trabalho esteja sendo emitida em todo o país. Em Brasília, o novo sistema foi colocado em prática no mesmo dia da inauguração da nova sede regional do Ministério do Trabalho e Emprego. A estudante Letícia, de 17 anos, esteve no local para tirar a primeira carteira de trabalho. A brasiliense destacou a agilidade do atendimento.
Eu achei que foi muito rápido, porque todo mundo fala que demora bastante e não demorou nada.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, 6 milhões de carteiras de trabalho são emitidas por ano em todo o Brasil. Reportagem Isabela Azevedo.
Voz do Brasil.
Representantes de cooperativas, associações e grupos de troca de todo o país participam até domingo aqui em Brasília da 3ª Conferência Nacional de Economia Solidária.
A repórter Priscila Machado acompanha a abertura do evento e tem mais informações ao vivo, direto do Centro de Convenções de Brasília. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. A conferência deve começar em instantes e vai contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Aqui, representantes de todo o país vão fazer até domingo um balanço e divulgar experiências bem-sucedidas da economia solidária, formada, por exemplo, por cooperativas, associações, clubes de troca. E a economia solidária propõe um comércio e consumo mais justos. As mulheres representam mais da metade do público da conferência. São cerca de 800 mulheres participantes. E desde ontem, uma prévia da conferência reuniu essas mulheres para debater como ampliar ainda mais a participação feminina no setor. É o que a gente confere nessa reportagem que vamos ouvir agora.
A cooperativa Coparte fica na cidade ocidental, no estado de Goiás. Formada por 21 mulheres, ela produz bonecas, camisetas, pano de prato, bombons. O grupo existe há cerca de 10 anos. As mulheres dividem as atividades como donas de casa e o trabalho na cooperativa. Dona Nilva Siqueira, presidente da cooperativa, conta que tudo começou de maneira improvisada, quando ela se aposentou, mas não queria deixar de trabalhar.
O começo foi difícil, começamos sem nada. Com retalhos que foram doados de uma fábrica aqui da cidade. Nem máquina tinha de costura. Foi uma máquina emprestada que arrumamos, porque aí vendia. Aí foi a partir daí, que o que a gente fazia era para comprar outras coisas.
Hoje ela conta que a cooperativa vende uniformes até para a prefeitura da cidade e tem planos de continuar crescendo.
Na minha visão, é gerando emprego, muito emprego e renda. Isso era o objetivo da cooperativa, é gerar emprego e renda. Eu vejo isso aqui uma grande fábrica futuramente. um futuro bem próximo.
A cooperativa, que ajuda a aumentar a renda familiar dessas mulheres, é um exemplo da chamada economia solidária, uma atividade que tem crescido no Brasil e que promove a produção coletiva e sustentável. Antes da terceira Conferência Nacional de Economia Solidária, um encontro tratou da participação das mulheres no setor. Segundo a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minecucci, a participação feminina já representa mais de 40% da produção realizada pela economia solidária. Mas as mulheres ainda enfrentam situação desigual com os homens.
As mulheres estão no empreendedorismo, que as mulheres são capazes de gerir e dirigir os seus próprios negócios, as próprias empresas. E romper com isso a histórica e patriarcal divisão sexual do trabalho, chamando os homens para dividir a jornada de dentro de casa.
A terceira Conferência Nacional de Economia Solidária vai ser realizada até domingo aqui em Brasília. Reportagem Priscila Machado.
7h11 no horário brasileiro de verão.
Os universitários que participaram no último domingo do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENAD 2014, já podem consultar os gabaritos das provas na internet, na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, em portal.inep.gov.br.
E até o dia 29 de novembro, sábado que vem, os estudantes que fizeram o ENAD devem responder na internet o questionário obrigatório do exame. Quem não responder fica em situação irregular e pode ficar impedido de colar grau e receber o diploma, mesmo que tenha prestado o exame no último domingo.
Cerca de 397 mil estudantes fizeram o ENAD. O índice de abstenção foi de quase 16,9%.
O ENAD, criado em 2004, avalia o rendimento de alunos de cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológicos em relação aos conteúdos, habilidades e competências.
Na verdade, o índice de abstenção foi de quase 17,9%. O link com o gabarito do ENAD está no nosso Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Voz do Brasil!
Cadê você?
Cadê você?
Dia 31 de dezembro, o prazo para quem recebe benefício do INSS, aposentados e pensionistas, fazer a comprovação de vida.
O procedimento é necessário para que os pagamentos não sejam interrompidos.
Quem recebe aposentadoria, pensão, auxílio-doença ou qualquer outro benefício da Previdência Social há mais de um ano deve fazer a comprovação de vida para continuar a receber em dia, de acordo com o gerente do projeto Fé de Vida do Ministério da Previdência Social, Luiz Pessoa. A comprovação evita fraudes e ajuda a localizar os beneficiários.
Eventualmente pode estar acontecendo pagamento indevido, né, a benefício que já deveria estar cessado. Mas a intenção da campanha é realmente localizar os indivíduos, os beneficiários que têm direito ao benefício e ainda não fizeram a sua comprovação.
O procedimento é chamado de fé de vida e deve ser feito todos os anos. Mas dos cerca de 32 milhões de beneficiários do INSS em todo o país, em torno de 1 milhão nunca fez a comprovação. O prazo para evitar que o benefício seja interrompido é até 31 de dezembro deste ano. A comprovação é simples, como explica Luiz Pessoa, do Ministério da Previdência Social.
Esses beneficiários têm que se dirigir à agência bancária onde estão acostumados a receber seu benefício, portando um documento de identidade oficial com foto e se apresentar na boca do caixa.
Se a pessoa não se lembra se já fez a comprovação de vida, deve entrar em contato com o banco ou ficar atento às mensagens nos extratos bancários. É o caso de Ilza Maria, que recebe aposentadoria há mais de 6 anos.
Eu fiquei sabendo através do extrato da Previdência e teve um prazo X para me poder ir lá fazer. Então, eu me dirigi à agência onde eu tenho a minha conta e fui até o caixa e lá eu renovei a minha prova de vida. provei para eles que eu estava viva.
O beneficiário que tiver problema de locomoção, estiver com alguma doença contagiosa, em viagem ou cumprindo pena em presídio, pode pedir a um procurador cadastrado na Previdência Social para fazer a fé de vida. O documento para fazer o cadastro do procurador no INSS está em www.previdência.gov.br. Basta digitar formulário de atestado de vida no espaço de busca da página. Reportagem Carolina Rocha.
E vamos ouvir agora um trecho do spot de rádio da campanha Fé de Vida, que já está sendo veiculada nas emissoras de rádio de todo o país.
A gente está te procurando. Se você é beneficiário do INSS e ainda não realizou o recadastramento de sua senha, vá até o banco onde você recebe o seu benefício com um documento de identidade com foto até o dia 31 de dezembro. Não deixe que seu benefício seja interrompido. Dúvidas? Ligue 135. Ministério da Previdência Social. Governo Federal.
Voz do Brasil.
Os fundos constitucionais de financiamento têm ajudado a desenvolver as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Com juros reduzidos, empresários conseguem ampliar seus negócios, tendo acesso aos fundos que ajudam na geração de emprego e renda, como vamos conferir na reportagem de Leandro Alarcon.
Diana Moura tem 3 salões de beleza, um deles em Ceilândia, a 35 quilômetros do centro de Brasília. A história dela como empresária começou 5 anos atrás, na garagem de casa.
Eu comecei na garagem da minha casa. A demanda foi tão grande que houve a necessidade de eu pegar metade da casa.
Para crescer, ela procurou ajuda do Fundo Constitucional de Financiamento. Diana conta que os juros baixos, que podem variar de 4,5% a 10% ao ano, dependendo do tamanho do empreendimento e o prazo de 6 meses para começar a pagar o financiamento, fizeram a diferença.
Há 5 anos eu era só uma manicure. Eu sempre tive muita vontade de ser empresária. Aconteceu que eu fui fazer uma unha de uma cliente, que ela era gerente do Banco do Brasil. E o que, que ela falou, Diana, você trabalha tão bem, eu vejo você muito empreendedora, por que, que você não coloca o seu próprio negócio? Aí eu cheguei para ela e falei, eu não tenho condições para isso. Ela falou, olha, existe um fundo para empreendedores que o governo sempre disponibiliza para que esses empreendedores facilite a vida deles. E ela me ofereceu o fundo e eu peguei esse empréstimo com 6 meses de carência.
O Fundo Constitucional de Financiamento atende as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país. Ele foi criado para ajudar os empresários dessas regiões a crescerem, como aconteceu com a Diana, e com isso, fazer o país crescer com eles. Em 25 anos de história, o fundo já ajudou a gerar quase 20 milhões de empregos. O fundo também atende o setor rural. De janeiro a setembro deste ano, o valor contratado em financiamento para esse setor chegou a mais de 7 bilhões de reais. Para o secretário interino de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais do Ministério de Integração Nacional, José Vanderlei Uchoa, esse é um importante instrumento de desenvolvimento para o país.
Hoje, nesta data em que estamos comemorando 25 anos de atuação desses fundos, nós temos uma aplicação que supera 166 bilhões. Nós tivemos mais de 6 milhões e 500 mil operações contratadas. Certamente, esses números se apresentam bastante expressivos para a economia dessas 3 regiões, que são as regiões prioritárias para o nosso trabalho.
As informações sobre como contratar o Fundo Constitucional de Financiamento estão disponíveis na internet, na página do Ministério de Integração Nacional. O endereço é www.mi.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
Podem solicitar financiamento com recursos dos fundos constitucionais pessoas jurídicas que desenvolvam atividades nos setores de infraestrutura, agricultura, agroindústria, tecnologia, turismo e serviços, consideradas relevantes para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e para a redução das desigualdades regionais.
Para acessar o crédito, basta procurar diretamente os bancos públicos que atuam nos fundos constitucionais: Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste.
Mais informações na página do Ministério da Integração Nacional em www.integração, sem o cedilha e sem o tio, .gov.br.
7h19 no horário brasileiro de verão.
Discutir o combate às drogas, ações de prevenção e o fim do preconceito na recuperação de usuários.
Estes são alguns dos temas que estão sendo tratados no 1º Congresso Internacional de Prevenção dos Problemas Relacionados ao Uso de Drogas, Previne 2014.
O evento, que começou nesta quinta-feira e segue até amanhã, reúne aqui em Brasília gestores públicos, estudiosos do assunto e sociedade civil.
O ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, participou da abertura do Congresso e defendeu a continuidade dos investimentos e das ações do governo federal no combate e na prevenção às drogas.
Nós temos já uma previsão de R$4 bilhões do programa Crack é Possível Vencer, que se esgota agora em 2014. É evidente que a partir de uma análise de tudo que foi feito, do que se projetará, verbas serão alocadas para que nós possamos desenvolver esta política. E tenho certeza que a presidenta Dilma Rousseff continuará dando prioridade e força aos ministros que cuidam do programa para que nós possamos ter a sua melhoria, para que nós possamos cada vez mais combater traficantes e enfrentar o problema da droga com saúde para aqueles que são dependentes químicos, reinserção social para esses dependentes e sempre com ações de prevenção, que são muito importantes para toda a sociedade.
Moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que vão...
Daqui a pouquinho, agora nós vamos falar, Luciano, no Brasil existem mais de 2.300 comunidades quilombolas em 24 estados, segundo dados da Fundação Cultural Palmares. E uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Instituto Nacional de Comercialização e Reforma Agrária, o INCRA, quer ajudar no aumento da renda das famílias dessas comunidades.
Para isso, oficinas vão capacitar a partir de hoje representantes dos quilombolas e agentes de assistência técnica e extensão rural para terem acesso aos programas de compras de alimentos do governo federal.
A ideia é que as comunidades quilombolas possam vender parte do que produzem para o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, e também para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE.
Bahia, Maranhão, Minas Gerais e São Paulo são os primeiros estados a receberem as oficinas de capacitação ainda neste ano.
As delegacias do Ministério do Desenvolvimento Agrário de cada estado vão identificar as comunidades que podem participar dos programas e convidá-las para a capacitação. Agora sim, vamos falar de moedas. Moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que vão ser disputados no Rio de Janeiro em 2016 vão ser lançadas essa semana.
Mais detalhes com a repórter Daniela Almeida.
As primeiras 9 moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 serão lançadas nesta sexta-feira na cidade do Rio de Janeiro pelo Banco Central do Brasil. Serão 4 moedas de circulação comum, 1 moeda de ouro e 4 moedas de prata. Até 2016 serão lançadas ao todo 36 moedas comemorativas aos eventos esportivos. A moeda de ouro homenageia, além do Cristo Redentor, a corrida de 100 metros rasos. As 4 moedas de prata vão homenagear a cidade do Rio de Janeiro com 4 temas: fauna, flora, arquitetura e música. Já os esportes olímpicos e paralímpicos serão os destaques das moedas de circulação comum. As moedas de R$1 vão entrar em circulação na rede bancária e uma parte delas será vendida em embalagem para colecionadores. Todas as moedas poderão ser adquiridas no site do Banco do Brasil e em algumas agências deste banco.
Quer conhecer as moedas das Olimpíadas 2016 que vão ser lançadas pelo Banco Central?
Acesse nosso Twitter, onde estamos postando o link com as imagens. twitter.com/avozdobrasil.
Terminam amanhã as inscrições para o 10º prêmio Construindo a Igualdade de Gênero.
Para participar, alunos do ensino médio, de graduação, mestrado, doutorado e especialistas na área devem fazer redações e artigos científicos que estimulem a discussão sobre a desigualdade entre homens e mulheres.
Os vencedores vão receber prêmios que vão de computadores a bolsas de estudo.
Os interessados devem fazer a inscrição em www.igualdadedegênero.cnpq.com.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Novos ministros da equipe econômica do governo são anunciados.
Joaquim Levy assume o Ministério da Fazenda. No planejamento, o titular será Nelson Barbosa. E Alexandre Tombini continua como presidente do Banco Central.
A partir do dia 30 de dezembro, começa a funcionar em todo o país o sistema para emitir carteira de trabalho informatizada em todo o Brasil.
Conferência reúne aqui em Brasília, até domingo, representantes de todo o país para discutir o direito de produzir e de viver de forma associativa e sustentável.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e as informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.